Na verdade, essa reunião aqui é uma reunião para nos dar direção. Correto? Para nos firmar, nos dar direção. E eu gostaria muito que todos os ministros da igreja pudessem estar presentes. Às vezes eu fico um pouco chateado, sim, devido ao fato de ser avisado com antecedência e as pessoas chegarem em cima da hora e falarem assim, ah, tem um compromisso. Não tinha, arrumou. Porque não é do interesse. Na verdade, não existe interesse. Porque se existir interesse, a pessoa virá, ela vem e a gente ora e nós vamos buscar a direção de Deus. Mas eu queria que você estivesse aqui, acreditando na presença do Senhor nesse lugar, para que nós possamos experimentar de Deus alguma direção. Será que se eu abrir um pouco essas portas, vai entrar Siriri aqui? Então tem que entrar ar aqui, senão eu vou morrer aqui dentro. Não dá. Um lugar que você não pode ligar ventilador. Porque, na verdade, nós não estamos ainda com a nossa... Não é verdade? Tem que entrar ar aqui, senão a gente morre. Porque aqui é quente demais. Vamos orar, irmãos? Vamos orar. Depois, então, eu quero compartilhar com vocês. Não vamos cantar pelas razões que vocês sabem. Nós estamos sem condições. Mas eu quero compartilhar com vocês. E depois eu quero ter um momento de oração. E amanhã também nós vamos orar depois da reunião. Na semana passada nós tivemos mais de 40 pessoas batizadas no Espírito Santo. Isso foi maravilhoso. Né? Então nós tivemos mais de 40 pessoas falando em línguas ali naquele canto ali. E não foi fácil. E a gente via risos, podia ver lágrimas, a emoção, pessoas que, para cima e para baixo, então isso encheu o coração da gente com alegria dos céus. Meu Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós nos reunimos neste lugar, como ministros do Senhor, para celebrar o Teu nome, e celebrar nosso ministério diante de Ti, ó Pai. Que o Senhor possa receber glória, que o Senhor possa receber todo louvor, porque o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e todo poder. Pai Todo-Poderoso, nós gostaríamos muito, Senhor, de celebrar os diferentes ministérios que ocorrem neste lugar. E nós gostaríamos que esta reunião, este encontro, fosse um encontro onde nós pudéssemos te agradecer, te honrar, porque o Senhor nos dá a oportunidade de servirmos a Ti. Dá-nos, Pai, a consciência de que Tu és o nosso Deus, de que o Senhor nos capacita a te servir no poderoso nome de Jesus. Santo Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós queremos colocar nas tuas mãos este momento e nossas vidas para o louvor e glória do teu nome. Abençoe cada um que está aqui. Toca com o teu Espírito Santo. E repreende, Pai, o poder do inimigo, a ação do inimigo, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, que exista nesse lugar um espírito de rendição, de compreensão, de inteligência, para entender a direção que o Senhor quer nos dar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Louvado seja Deus. Bendito seja o teu nome, Pai, pelas vidas que estão aqui, por tudo que acontece em nosso meio. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. É isso mesmo que nós queremos. Eu queria que esta reunião fosse uma reunião, e eu aceito ideias para isto, que ela se transformasse numa festa do nosso ministério, onde cada um de nós pudesse chegar diante de Deus no dia de hoje e dizermos a Ele: Pai, eu te agradeço porque o Senhor me escolheu para poder servir a tua igreja nesse lugar. Eu quero te agradecer porque eu canto, eu quero te agradecer porque eu cuido de crianças, eu quero te agradecer porque eu estou cuidando de jovenzinhos, eu quero te agradecer porque eu estou tocando, porque eu estou trabalhando na técnica em alguma área, eu estou recepcionando pessoas, eu estou visitando pessoas, eu estou cuidando de pessoas na terceira idade. Eu te agradeço pela emoção que o Senhor me dá, pela direção que o Senhor me dá para participar de algum ministério. Não existe honra maior sobre a terra do que servir a Deus. Não existe maior honra sobre a terra do que servir a Deus. Satanás fica furioso com todos aqueles que querem servir a Deus. Você vai prestar atenção. Pode esperar. Nossa igreja vai começar daqui a um tempo a sofrer algum tipo de perseguição, algum tipo de luta, porque nós estamos nos aproximando do trono. Toda vez que Deus começa a derramar do seu Espírito e da sua graça, virá algum tipo de luta. Sempre que Deus escolhe, isso eu já vi, um homem ou uma mulher para falar de algumas direções de Deus, estes homens sofrem tremendamente. Mas nós não podemos perder o rumo. Mas nesta noite eu quero iniciar com vocês com esta palavra aqui de direção. Nós somos ministros nesta igreja. E o que nós somos? Resultados do poder de Deus. Mas a igreja é muito mais que isso. Você e eu somos o resultado do poder de Deus. Mas a igreja é maior do que nós e precisamos entender por quê. Satanás tentou roubar o trono de Deus e foi expulso do céu. Você se lembra? Em dois textos, Isaías e Ezequiel. Em Isaías ele atentou contra autoridade. E Ezequiel dá uma outra ênfase que ele tentou tocar na santidade, ou melhor, no poder de Deus. Agora, ele tenta se infiltrar na igreja para tomá-la. Você percebe? Nos céus, Quem são os ministros? Os anjos. E ele afetou uma terça parte desse ministério. Uma terça parte. Os anjos foram enganados por Satanás. Se ele conseguiu enganar os anjos, eu não sei se no céu existe internet, baladas, pizzaria, barzinho, futebol. Se existe namoros, ficar, porque não existe anja. Jesus disse que no céu seremos parecidos com os anjos. Não existe sexo. E ele conseguiu enganar seres angelicais, que vivem na presença, na esfera de Deus. Imagine nós. Que o tempo todo estamos sendo atingidos por grandes tentações, fascinações. Vira e mexe eu escuto de pessoas que não dão muito valor àquilo que Deus está fazendo, porque se metem em arruaça por aí. Enfim, outros desistem da igreja dizendo, não, Deus vai me dar algo novo. Que novo? Se não existe nada de novo. Embaixo do céu. A pessoa está sendo enganada. Se você não consegue praticar os alvos de Deus nesse lugar, como é que você vai praticar os alvos de Deus em outro lugar? Como é que você, como um líder, pode sair sem falar comigo? Volta. Estou saindo. Está na cara que é o diabo. Está na cara que é o diabo. Ele se infiltra. E as pessoas, com pena, dizem, ah, está certo. Não está certo, não. Se você sai desta maneira do ministério, você só vai perder. Se você anda por aí em bagunça, você só irá perder. Não tem nada certo. Deus, como disse Isaías, ele está no mais alto e sublime trono. Você crê nisso? Muito bem. Deus também está na igreja. O plano de Satanás era destronar Deus. Na igreja nós temos Deus como Senhor. E o plano dele qual é? Destronar Deus. Continua sendo a mesma coisa. Porque ele quer fazer com que você se ausente da presença de Deus. Como nós ensinamos aqui de terça-feira. Por que eu tenho que congregar? Se você ama a nossa igreja, você deveria entrar no site e ouvir, baixar os arquivos e entender que nós temos que congregar por motivos individuais e corporais e coletivos. Deus está aqui, Deus está lá, Satanás já fez uma ruaça lá e foi expulso, agora ele entra aqui. E muitas igrejas estão sendo destruídas por causa do seu trabalho, por causa da sua infiltração. Me digam se eu não estou falando a verdade. Quantos irmãos estão desanimando? Quantos ministros de Deus Já não ora em línguas há quanto tempo? Quantos ministros de Deus já não buscam, já não choram mais quando estão diante de Deus? Eles não sentem mais a presença de Deus. Eles são exemplos vivos daquilo que disse Paulo, que nos últimos dias pessoas teriam como que coceira no ouvido e buscariam aquilo que gostam de ouvir. Eu falava há pouco com o Celino, e em 2 Timóteo 3,16 eu disse: Celino, para que serve o Evangelho? O Evangelho serve para dizer que a palavra de Deus foi inspirada e que ela é útil para corrigir, para condenar o erro, para ensinar a pessoa como ela deve agir, a fim de que ele esteja preparado para toda boa obra. O Evangelho pode parecer negativo, mas ele não é. Porque todo filho um dia será um pai. O mesmo filho que diz hoje que a educação é negativa, amanhã ele vai ouvir a mesma frase. Eu disse terça-feira, algumas pessoas vêm à igreja e dizem: ah, eu não gosto. É lógico, porque o Evangelho é confrontação. Ele confronta. Ele diz: você está errado. E nós não gostamos que o Espírito de Deus toque em nossa alma, em nosso espírito, em nossa mente. Na verdade, nós não queremos que ninguém ingresse em nossas vidas particulares. Nós não gostamos que as pessoas dirijam os nossos caminhos, a nossa maneira de pensar. Mas o Espírito de Deus tem a autoridade, toda a autoridade. Em 1 Coríntios capítulo 3, verso 16 diz: certamente vocês sabem que são o quê? O templo de Deus, e que o Espírito de Deus vive em vocês. O que é a igreja? O templo de Deus. Segundo versículo aqui, o que é a igreja? Paulo está falando vocês no plural. Vocês são o templo de Deus. E fiquem sabendo que o Espírito de Deus habita em vocês. Ele vive em vocês. O Espírito de Deus vive em você. O Espírito de Deus vive na sua vida. O Espírito de Deus habita em você. Imagine, nós estamos aqui reunidos em nome do Senhor, na presença de Deus e na movimentação do Espírito Santo de Deus. Isso não é maravilhoso? Isso não é rico? Isso não é motivo de grande alegria? Deus está no céu, Deus está aqui. Satanás sabe que o Espírito de Deus está em nós.
E ele não admite que exista um trono de Deus dentro de você. Ele não admite que estabeleçamos o reino de Deus nesse lugar. Ele não admite que Deus tenha um trono aqui. Ele não admite, e ele vai querer agir para destruir isso. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. Glória a Deus. Que Deus nos ajude a expulsá-lo e dizer para ele: nós somos embaixadores do Deus Altíssimo. Oh, Santo Deus. Que o fogo comece a acender nesta noite, continue aceso a noite inteira, a madrugada inteira, o dia inteiro, e continue aceso até amanhã, na hora do culto. Versículo 17 de 1 Coríntios 3 diz assim: se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá essa pessoa, pois o templo de Deus é santo e vocês são o seu templo. Satanás já está condenado. Ele sabe qual vai ser o seu juízo. Será lançado no lago de fogo ardente, na Geena, no inferno, junto com seus demônios e os anjos decaídos. Mas você não pode cooperar com ele. Nós não podemos cooperar com ele, porque Deus nos escolheu para sermos um povo santo, formado por reis e sacerdotes. Eu não entendo como certos ministros da nossa igreja reclamam tanto, mas eu não os vejo fazendo nada. Essa murmuração não é uma doença, é um hábito que Satanás colocou nos seus corações. Eu lembro de uma pessoa que, quando estava à frente de um ministério, dizia que não aguentava tantas reclamações e não entendia o porquê. Mas hoje, essa pessoa não está à frente, e ela faz a mesma coisa. Ela não apenas critica, mas ela condena. Deus diz: toma cuidado. Aquele que destruir o meu templo, eu mesmo o destruirei. Se alguém toca no corpo de Deus, que é a igreja, ele se defende. E Deus se levanta contra todo aquele que tenta destruir seu corpo, sua família. Muito bem. Como que nós podemos dar vida ao corpo? Só vou relembrar aqui algumas coisas agora. Nós temos uma declaração de propósitos. A comunidade Hebron existe para o quê? Para amar a Deus, isto é, adoração. Para servir ao próximo, ministério.
para alcançar o sem igreja, evangelismo. Promover a integração, comunhão. Educar seus membros, discipulado. Amar Deus. Servir ao próximo. Quando você ingressa no ministério, essa é a maior prova de que você ama a Deus. Se eu pregar no princípio da oratória, para que vocês depois venham e me digam: gostei demais do que você disse, como você fala bem. Esse não é o maior prêmio para mim. Isso é apenas um incentivo. Fico feliz. Mas o maior prêmio é conduzir o maior número possível de pessoas a amar e continuar amando a Deus. Porque muitas pessoas ingressam no ministério porque amam a Deus, mas continuam lá sem amá-lo. Entendeu? Como eu sei que eles deixaram de amar? Eles não têm mais paixão pelas almas, só pelo que eles fazem. E quando fazem? Eles não estão preocupados se a atitude deles vai integrar ou dividir. Quando eu iniciei essa igreja, eu iniciei debaixo de uma luta tremenda, uma perseguição infernal, que eu acho que você não suportaria. Aí, de repente, você une pessoas, junta pessoas, vem um irmão aqui e começa a falar: não concordo com isso, não concordo com aquilo. As pessoas vão embora e você acha: como eu me sinto? Como alguém que entrasse dentro de sua casa e fizesse a cabeça de seu filho e de sua filha, e ela saísse de casa e abandonasse sua casa e vocês, pai e mãe. Como você se sente? Quando seu filho está saindo com um vagabundo, um vadio, uma pessoa que só sai à noite, pior que um vampiro. Como você se sente? Muitas vezes, quando mais novo, eu tive vontade de ir em cima de um fulano destes e chamá-lo para briga. Vem aqui e você vai ver quanto dói. Um soco desses. É o que dá vontade. Mas aquele que destrói o templo, Deus o destruirá. Dê valor a quem você é. Nós existimos para alcançar pessoas, para integrar essas pessoas, para educá-los, discipulá-los, a cuidar uns dos outros. A declaração de propósitos: de nada adiantará sem o pacto de membresia. Vocês estão comigo ainda? A primeira coisa em nosso pacto de membresia que vocês já conhecem é proteger a unidade de minha igreja. Como? Agindo em amor com os outros, recusando maledicência e fofocas, seguindo os líderes. Mas como isso pode acontecer se os líderes servos não se engajarem nisso? Como que eu posso agir em amor com os outros? Recusando-me a fofocar e colocando no meu coração que eu vou observar o líder da minha área fazendo as coisas e eu vou fazer como ele faz. E o líder tem que pôr na sua cabeça que as pessoas irão segui-lo. Irmãos, eu não posso aqui falar com vocês e ficar apertando os botões ou tendo que cuidar das máquinas, cuidar do som, pegar um violão e cantar, pegar um microfone e cantar. Não dá para cabecear, ou bater escanteio e cabecear. Não dá para chutar o pênalti e defender ao mesmo tempo. Concorda? Não dá. Deus levanta pessoas. E nós precisamos entender isto. Em segundo lugar, nós precisamos compartilhar a responsabilidade de nossa igreja. Como? Orando pelo seu crescimento, convidando-se em igrejas para visitar nossas reuniões, recebendo com carinho e cordialidade os convidados. Vamos supor que alguém aqui não seja ministro, mas queira participar da reunião. E você diz para a pessoa: não, é só para ministros. Você está certo? Está errado. Nós não somos da maçonaria. Nós não somos da Rosa Cruz. Nós não somos mórmons, nem testemunhas de Jeová. Nós não precisamos fazer nada escondido. Qualquer pessoa que estiver naquele hall, ali na entrada, se quiser participar, mesmo não sendo ministros, ministro, ele tem todo o direito. Isto é uma casa de Deus. É uma estupidez da nossa parte. Se alguém não fez as classes, mas chega um dia na porta da classe 101, 201, 301, 401 e diz: posso entrar para ver? Entra. Nós não precisamos esconder nada de ninguém, porque tudo que estamos fazendo debaixo da luz. São conselhos, porque pessoas abandonam a nossa igreja, porque alguém diz assim: não, hoje é só para ministro, como se fôssemos alguma coisa tão especial. Especial é Deus na vida da gente. Alguns ministros se dizem assim: sou muito especial. Mas quanto tempo eles gastam com a Bíblia? Quanto tempo eles gastam orando? Quanto tempo eles gastam pedindo a Deus que tenha misericórdia para aqueles a quem eles irão servir? Nenhum momento! O O louvor deveria cair de joelhos e dizer: Senhor, nós vamos celebrar o teu nome diante daquelas pessoas. Nós queremos provocar neles uma vibração tal. Os músicos: Senhor, eu vou tocar. Os professores, as pessoas que cuidam das partes técnicas: Senhor, como o Senhor nos chamou para uma importância extrema, se o nosso ministério não funcionar, a tua voz terá problemas neste lugar para ser ouvida. Dá-nos computadores melhores, dá-nos microfones melhores, dá-nos equipamentos melhores, Senhor, equipa a tua casa. Que mentalidade nós temos? Tudo o que fazemos é para receber pessoas com carinho. Nós temos no pacto servir ao ministério de minha igreja, descobrindo meus dons e talentos, sendo equipado pelo meu pastor para servir, desenvolvendo um coração de servo. Eu acredito que Deus está falando com a gente. Como que eu posso equipar vocês? Por meio dos professores, por meio dos líderes servos, por meio dos próprios ministros. Nós queremos alcançar pessoas e conduzi-los para dentro. A declaração de propósitos da nossa igreja: nós servimos, nós existimos para amar a Deus, para servir as pessoas. Para que existe o seu ministério? Para amar a Deus e servir as pessoas. A igreja existe para alcançar as pessoas que estão sem igreja. E os ministérios de vocês existem para alcançar aqueles que alcançaram uma igreja. Por exemplo, aqui, o nosso ministério de louvor existe para amar a Deus, para servir o nosso próximo, para alcançar aqueles que querem cantar, integrá-los no grupo e fazer com que eles aprendam a cantar. Eles aprendam a cuidar uns dos outros. Mas o que eu vejo em alguns momentos, em algumas áreas, é que o grupo é tão fechado, mas tão fechado, que eles monopolizam o ambiente. Eles não deixam ninguém mais entrar. Como eu me sinto quando Deus traz alguém de fora, a convite de alguém, que às vezes levou 2, 3, 4, 5 meses. Esta pessoa veio à igreja, sentiu-se bem, e quando se depara com um grupo fechado, diz: não é o que eu pensava. Aquele que destruir meu corpo, preste atenção, aquele que destruir o meu corpo, eu mesmo o destruirei. Você percebe o peso que existe nessa palavra? Por fim, sustentar o testemunho de minha igreja. Como? Frequentando assiduamente, vivendo de modo exemplar, entregando o dízimo regularmente, Se você é um ministro, como que você pode viver o tempo todo faltando? Como, se você é um ministro, você pode viver na gandaia noturna, em lugares onde Satanás teria vergonha de entrar? Em lugares que Satanás nem precisa enviar seus demônios para tentar. O nosso alvo é fazer com que as pessoas se encantem com o Senhor, reconheçam os seus pecados, reconheçam que suas vidas estão erradas, se entreguem a Deus, porque Ele é o único caminho, e ingressem no ministério para ajudar pessoas, enquanto é ajudado por Deus, e que ele creia a tal ponto de fazer como Deus faz, de entregar a sua coisa mais preciosa, o seu filho, e nós entregarmos até mesmo nossas ofertas e 10% do que ganhamos. Isso é a fé. Outro dia eu fiquei pasmo, porque alguém disse: eu não dou meu dízimo neste lugar, porque o pastor tem motocicleta e eu não tenho. Eu quero que você vá para o diabo que te carregue a pé, porque é isso que você vai ser, miserável a vida inteira. Um fracassado. E ter coisas não significa que você é abençoado. Se eu tenho motocicleta e não sirvo a Deus, eu sou o cara mais desprezível da face da terra. Mas se da minha vida fluir o Espírito de Deus e levar você a respeitá-lo, eu serei o homem mais feliz da face da terra. Esse tipo de julgamento é errado. O dízimo não é obrigatório. Ele é um ato de fé. Nós devemos incentivar as pessoas a serem dizimistas e ofertantes. Assim como nós devemos incentivar as pessoas a frequentar, a serem assíduos. Assim como nós devemos animar as pessoas a serem cheios do Espírito Santo. Como você pode ir num restaurante e colocar sobre a mesa um cheque, ou cartão, ou dinheiro, R$150, você e sua esposa. E quando você recebe o teu salário, você não dá a Deus o que é de Deus, porque você não crê. Como
Como você pode ensinar as pessoas a terem fé? Como você espera consertar suas dificuldades financeiras?
Que Deus nos ajude a sermos tementes. Ah, Satanás não gosta desta palavra, porque estas palavras que eu estou dando a você entronizam Deus cada vez mais. E quanto mais você ama a Deus, mais Ele fica louco. Os demônios estão aqui com os rabos pegando fogo, como aquelas raposas que Sansão meteu fogo no rabo delas. E nós temos que meter fogo no rabo dessa capetaiada mesmo, em nome de Jesus. É isso mesmo. Em nome do Senhor. Qual a razão, tanto da declaração de propósitos como do pacto de membresia? Razões. Primeiro, ter objetivos, rumo. É a declaração de propósitos. Olha o que nós temos que ser. Olha o que nós seremos. Olha o que nós vamos alcançar. Pessoas, cuidar delas, integrá-las no corpo. Nós vamos nos esforçar. Segundo, proteção da família espiritual. É o primeiro pacto. Nós vamos cuidar, vamos amar. Se uma pessoa vier com um tipo de conversa que não nos leve à oração, eu vou mandar calar a boca. Nós vamos ter paixão pelas almas. Pacto 2, porque nós queremos alcançar pessoas, nós queremos que elas fiquem conosco, nós queremos que elas sirvam ao nosso lado, a este grande Deus. Quando estas pessoas não estiverem na igreja, nós vamos nos preocupar, nós vamos, você que está próximo, você vai ligar. Em quarto, uma atitude de serviço. Nós vamos servir a Deus no ministério da igreja. Senhor, dá para se notar que a tua volta está muito próxima. Está todo mundo preocupado com o calendário maia. Só que os maias disseram que no 21 de dezembro de 2012 haverá um novo ciclo. Não é o fim do mundo, é o fim de um calendário para o início de outro. E eles dizem que nesse novo ciclo ele se inicia com tragédias, terremotos. Não é nada diferente do que Jesus falou. Quando vocês ouvirem falar de guerras, rumores de guerras, terremotos, doenças, fome, abra os olhos, porque o Filho de Deus estará voltando. Porque a volta de Deus será tão repentina como foi a arca nos dias de Noé, quando as pessoas comiam, bebiam e se relacionavam para o casamento sem se darem conta de que o tempo estava próximo. Se nós sabemos destas coisas, nós vamos nos resguardar e vamos servir ao Rei da Glória. Em quinto, nós teremos uma atitude de fé. que é o pacto 4. Ninguém consegue servir a Deus se não tiver fé. Homens ricos serviram a Deus não com base no seu dinheiro, mas com base na sua fé. Homens pobres serviram a Deus não com base na sua fraqueza, mas com base na sua fé. Não é a riqueza e nem a pobreza, é a fé. A declaração de propósitos e o pacto de membresia servem de instrumentos para que mantenhamos a unidade da família. Com certeza, nós temos um caminho e nós temos como nos proteger. Jesus orou pela unidade, pois ela faz com que o mundo creia no Evangelho. Veja, Jesus disse: e peço que todos sejam um, e assim como tu, meu Pai, estás unido comigo, e eu estou unido contigo, que todos os que crerem também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Em primeiro lugar, Jesus, ele usa duas vezes o termo todos, todos. E depois ele diz: para que o mundo creia. O que convence o mundo não são sinais e nem maravilhas, mas é a nossa disposição como igreja. Toda igreja, quando se inicia, ela se inicia no fogo puro. Mas quando começa a se organizar, parece que o espírito começa a ir embora. Porque as pessoas começam a cobiçar posições, e outros que não querem nada reclamam dos que se arriscam a trabalhar em determinadas posições. A unidade deve existir pelo que Deus está nos pedindo e não pelo que queremos. Isso fica claro. Jesus disse: deixo com vocês a paz, é a minha paz que eu lhes dou, não lhes dou a paz como o mundo a dá. Nós sabemos que a paz é uma convicção que temos dentro, é o próprio Jesus, pelo Espírito Santo, falando que dentro de nós, e que adquirimos a capacidade de chamar Deus de Pai. A sua opinião, a sua paz, o seu regozijo, a sua alegria, a sua felicidade, pouco interessa aqui. Pois elas não são maiores do que a paz que vem de nosso Senhor, do que a direção que vem de nosso Senhor. Minhas ideias não significam muito. Eu tenho que lutar para perseguir a direção que Deus nos deu. Vocês estão comigo ainda? Façam tudo para conservar, por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito dá. Disse Paulo: façam tudo para conservar o quê? A união que o Espírito dá. Não traga doutrina católica para cá, não traga doutrina batista, presbiteriana, seja lá de que outra igreja pentecostal. Aqui nós temos uma meta. É isto que deve nos unir. Não são ideias, suas ideias você guarde para si. Ideias só dividem. Imagine Jesus dizendo assim: bom, Pai, estou pronto para ir para a cruz, mas acho que eu não vou não. Manda Pedro. Tô. Já pensou, Jesus, é ele que vocês querem. Pega aqui, tô. Vai lá. Quer mais um? Tô, Tiago, você sempre andou comigo, vai lá, vai no meu lugar. Vem João também, vai. Você não declinou dizendo que me ama? Vai lá morrer. Eu quero assistir. Ele ficou firme na sua trajetória. Os seus sentimentos não eram importantes. Em um determinados momentos, Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Quando obedecemos ao Espírito de Cristo, ele nos presenteia com a presença de Jesus, e isso é o que mais queremos. Quando Paulo fala, façam tudo, ele pede uma atitude de compromisso com algo muito sério, com aquilo que revela ao mundo o quê? A autoridade de Deus. Tudo isto, declaração de propósitos, pacto de membresia, tudo que está lá, tudo para promover a unidade, a fim de que o mundo veja uma única coisa. O quê? A autoridade. Olhe para o nosso mundo e você vai ver que as pessoas não conhecem o que é a autoridade. Olhe no seu trabalho e você perceberá que seus colegas e nem o seu patrão sabe o que é autoridade. Você olha nas ruas, até mesmo pessoas fardadas, principalmente as mal preparadas, não têm noção do que é autoridade. Você se lembra aquele centurião romano? Jesus, eu sei que o Senhor pode dizer uma palavra e o meu servo ser curado. Não, vamos lá, não precisa. O Senhor diga alguma coisa aqui, na dimensão em que o Senhor vive, e isso resultará em bênçãos lá. Jesus disse, eu nunca vi tanta fé sendo demonstrada. Seja conforme a tua palavra. E no mesmo instante, aquele rapaz foi curado. Isso chama-se autoridade. Não é poder, não. A igreja é o receptáculo da autoridade de Deus, e é dessa autoridade que o poder se manifesta ao mundo, e este o vê, respeita e o busca. Você pode ver que essas igrejas cheias de milagres por aí, é só crente que vai. A maioria é tudo crente. Tudo crente pé de chinelo. Pé de chinelo. Idiotas. Que não sabem nem no que creem. Pois eles vão lá acreditando que um daqueles caras que dizem que ora por todo mundo irá libertá-lo. Esses caras são tão mentirosos que eu queria ver eles provando o poder que tem dentro das UTIs dos hospitais, dentro de sanatórios. Eles nunca vão lá. Porque eles serão desmascarados. As pessoas estão desesperadas pela verdade. O compromisso com o que Deus pede atrairá pessoas. Veja em Atos 2. Todos os dias, unidos, todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo e nas suas casas, partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. O que você pode enxergar aí? Primeiro, se reuniam todos os dias no pátio do templo. E também aonde? Nas suas casas, para partir o pão e participar de refeições, com alegria e humildade. Em terceiro, louvavam a Deus por tudo, e eram estimados por todos. E em quarto lugar, que Deus fazia? Eles agradavam tanto a Deus, que Deus mesmo ia lá fora e trazia as pessoas. Entra, vem. O maior evangelista era Deus. Ele mesmo. Olha de novo esse texto. Todos os dias. Hoje você reúne um dia de domingo, numa terça. Ai, não dá. No dia de ceia, o camarada com o carrão dele, lavei o carro, virou o tempo. Nossa, se a gente sair na rua, vai inundar. Não vamos na igreja, não. Está dando trovoada. Que vergonha. E quando vê o Satanás pelos fundilhos, não adianta reclamar. Eles se reuniam no templo, nas casas, louvavam a Deus. Eles eram estimados. As pessoas viam neles algumas coisas. Eles eram estimados. O próprio mundo, no fundo, dizia: eu não sou, mas não destruam esse povo, não. Sabe o que falou uma pessoa aqui? Alguém que estava procurando o nosso endereço. Sabe onde tem uma igreja assim, assim, assim? Ó, se é esse tipo de igreja, eu não faço parte, mas é boa pra caramba. É ali, ó. Eu não sei que tanto defeito você acha na nossa igreja. Tanto defeito, tanto defeito, tanto defeito. O maior defeito somos nós. As curas e milagres continuavam sendo realizados, e eles eram sinais do poder de Deus na vida da igreja. Pronto. Deus está vivo. Entretanto, essas e outras coisas eram feitas pelo Espírito, porque a igreja vivia no princípio da autoridade e submissão. O trabalho de Deus resulta do trono de Deus. O trono de Deus é estabelecido sobre autoridade. A autoridade de Deus representa o próprio Deus. O poder de Deus representa somente as obras de Deus. Só isso. Você é uma obra de Deus. Eu sou uma obra de Deus. A igreja é a autoridade de Deus. as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Sabe por quê? Porque a igreja é o meio em que Deus mostra a sua autoridade. Enquanto alguns estão buscando no monte poder, comece a buscar autoridade. Nós somos capazes de realizar quase qualquer coisa, mas se a nossa fonte não for a autoridade divina, tudo o que plantamos é morte. É a nossa obediência à autoridade de Deus. Desculpe, falhou aí, vou arrumar. Mas a nossa obediência à autoridade de Deus é que nos faz ter unção ao realizarmos as obras de Deus. Dá para entender ou não? Ou é confuso? É mais fácil do que aquelas equações que você faz na escola. Mas é mais difícil porque ela carrega a cruz para o teu coração. Sem unção, tudo não passa de imitação. Portanto, não há vida. Por que que você acha que alguém pode cantar aqui e não acontece nada aí? Por que você acha que alguém pode tocar aqui e não acontece nada aqui? E nada aqui. Por que você acha que alguém pode pregar aqui e não acontece nada aqui? Nenhuma direção. Por que você acha que alguém pode reclamar de tudo, e você olha na vida dele, ele é um verdadeiro bagaço de uma fruta podre que nenhum sabiá de qualquer tipo quer? Nem formiga vai mais lá. Por que será que um professor não consegue detectar alguns sinais nas crianças? Por que será que nós não conseguimos sentir paixão pelas pessoas de mais idade, menos idade, masculino, feminino, preto, branco, azul, amarelo, cor de anil? Por que não nos interessamos pelos problemas da redondeza? Por que nós não queremos ter devoção com Deus? Por que nós não queremos... Por que não queremos? Por que será que nada espiritual em nossa vida funciona? Alguém chega para a igreja e diz assim: estou tão desanimado hoje. Mas depois da reunião, você pega esta pessoa conversando, ela está rebolando de alegria na conversa. Acabou o desânimo. Falta de unção, falta de contato com a autoridade. Satanás, quando chega diante de Deus, ele se curva. Apesar de ser o seu maior inimigo, ele se rende. E quando ele fala de Deus, a Bíblia diz que ele crê e até treme, chacoalha. Porque ele sabe o que Deus é capaz de fazer. Sabe o que Jesus disse? Não tenham medo daquele que pode destruir o seu corpo, mas tenham medo daquele que pode destruir sua alma e lançá-la no inferno. Ele conhece a autoridade e nós não. Por que que a igreja está sendo zombada? Porque a igreja só vai atrás de um poder. Onde está o poder? Ah, o poder está na vida daquele missionário. Vamos lá. Opa, o poder mudou para aquela igreja agora na esquina ali de cima. Vamos lá. Mas agora já faz um ano que eu estou aqui, o poder agora está na rua lá de baixo. Vamos lá. É crente que vai para lá, é crente que vai para cá, é crente que vai para lá, é crente para cá, é crente. É uma crentalhada dos infernos. cabeça vazia, cabeça oca, não entende nada, eles vão só atrás de sinais, das obras, só para ver, mas não querem ter autoridade. Hoje em dia o pastor diz, ah não, hoje nós temos que aceitar o homossexualismo como naturalidade. Sabe o que a Bíblia diz? Que é pecado e quem pratica isso vai para o inferno. E quem concorda também. E pastores grandes, viu? Leia Romanos 2 e você vai ver o que Deus vai fazer com o homossexual. Eles desprezaram a glória de Deus. E Deus o desprezou. Os desprezou. E por causa do desprezo de Deus, porque eles eram rebeldes à autoridade de Deus, eles pecaram contra a autoridade de Deus. Eles desceram ao mundo mais podre que você pode imaginar. Aí vem uma irmã e um irmão e diz que Deus está nos dando o dom de gargalhar. Ai, Senhor, como é bom ter o espírito da gargalhada. Você consegue gargalhar quando alguém está no crime, está sentado na igreja querendo Jesus e Satanás está no seu ouvido e ele não consegue abandonar aquilo. Você consegue gargalhar quando um travesti sentado aqui ouve a palavra de Deus e ele sente que aquilo é verdade e ele diz, eu não consigo. O Espírito de Deus não vai levar a igreja a gargalhar, ele vai levar a igreja a chorar. Você acha que há motivos de gargalhar quando um ministro diz, eu sirvo a Deus, mas só vem no dia que está escalado? O ministro diz, eu quero amar a Deus, mas ele não ama o Senhor, ele não quer orar, ele não pede a Deus nada, ele não está preocupado com ninguém. Já falei demais. O que Jerusalém viu na igreja foi vida, unção, autoridade divina manifesta. Ele viu a aprovação de Deus. Deus aprovou. Não há nada no universo, não há nada maior no universo do que a autoridade de Deus. E nada pode superá-la. Por essa razão, se nós queremos servir a Deus, devemos conhecer a autoridade de Deus e tê-la sobre e em nós. É fácil ser perdoado do pecado contra o poder de Deus, mas não é fácil ser perdoado contra a autoridade de Deus, porque pecar contra a autoridade de Deus é pecar contra o próprio Deus. Se você me agride, meu irmão, me chama de mau caráter, tudo bem. Mas se você disser que eu estou sendo usado pelo inferno, por razões pessoais e competitivas, você pode pecar contra o Espírito Santo e você não terá mais perdão. Quando Deus nos chama para fazer alguma coisa e nós queremos ser rebeldes, ficamos lutando contra aquilo que Deus quer fazer, chega um momento em que a nossa vida não anda mais. ela só retrocede. Por mais que você ore, por mais que você busque, por mais que você leia a Bíblia, você não funciona, você não anda. Porque você está pecando contra a autoridade de Deus, você está pecando contra o próprio Deus, e o Espírito de Deus, eu sinto que ele está fluindo. Nós temos muitas igrejas que podem nos mostrar modelos. Entretanto, modelos não substituem a unção, a autoridade e o poder de Deus. O que nos importa mais é o exemplo que o próprio Cristo nos dá. Disse Deus: aqui está o meu servo que escolhi, aquele que amo e que dá muita alegria ao meu coração. Eu porei nele o meu espírito e ele anunciará o meu julgamento a todos os povos. Aqui está o meu servo, disse o Senhor, aquele que amo, que dá muita alegria ao meu coração. Não é? Eu porei nele o quê? O meu espírito. E ele fará o quê? Anunciará o meu julgamento. Anunciará as minhas palavras. Anunciará a minha autoridade. Anunciará o meu poder. Anunciará a minha presença. Anunciará o meu senhorio. Anunciará o meu reinado. Aleluia! Que Deus nos encha com seu Espírito, então teremos capacitação para agirmos como seus servos que amam ao seu Senhor e que a Ele dá muita alegria. Não demonstraremos apenas trabalho, mas vida e unção pela voz viva da palavra que vem de Deus no poder e unção do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. Se levante para orar, meu irmão. Se levante, aplauda o Senhor, já sai orando. Vamos ter um tempo de oração, ora em línguas. Vai orando, sai do seu lugar. Fica à vontade. Vamos orar pela casa do Senhor. Vamos orar pelo templo de Deus. Levante a sua voz perante o Senhor. Não se acanhe, não seja tímido. Levante a sua voz perante o Pai e clame a presença de Deus. Senhor, derrama o Espírito Santo. Senhor, derrama.